Então, antes de continuar, eu queria só lembrar alguns fatos, alguns que a gente desenvolveu bastante no passado e um que a gente não desenvolveu o suficiente, e seria importante deixar claro antes de prosseguir. Em primeiro lugar, nós vimos na introdução a toda a história do Yosef e seus irmãos. Isso nós sim nos estendemos bastante, foi uma aula só sobre isso. Como nós temos que enxergar cada história que acontece, em qualquer momento que seja. Tanto faz, se é hoje, ontem, ou há milênios atrás, na época deles. Que existem os fatos que acontecem, existe o que está por trás, quais são as intenções de cada pessoa quando faz algo, e terceiro, existe o lado como Deus enxerga aquilo que foi feito por aquela pessoa. Então, logicamente, que Deus leva em consideração o que a pessoa pensa, qual foi a intenção da pessoa, qual é o background da pessoa, de onde ela veio, para onde ela vai, e etc. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa sempre ter em mente, em qualquer momento, e especificamente no nosso caso que nós estamos vendo. Tem os fatos que estão acontecendo, tem o que Yosef está pensando, o que os irmãos estão pensando, e o lado do que Deus está achando de tudo. Então, por exemplo, nos fatos que nós estamos vendo, tem a forma que nós estamos olhando para o que está acontecendo. E quando nós olhamos para o que está acontecendo, nós achamos que estranho, que exagero, que absurdo, eu nunca faria uma coisa dessas e assim por diante. Esse é o lado mais subjetivo nosso quando nós estamos olhando para a história. Depois existe o que estava acontecendo por trás de tudo. Quer dizer, o que Yosef estava pensando quando falava e contava os sonhos para os seus irmãos. Nós já vimos diversas coisas. Por exemplo, que ele enxergava os sonhos dele como uma profecia, e sendo uma profecia ele tem a obrigação de passar adiante. É uma lei da Torá isso. Se a pessoa tem uma profecia e Deus não limitou essa profecia, ele precisa divulgar. Então, Yosef se sente na obrigação de divulgar aos seus irmãos qual o futuro. Depois tem o lado dos irmãos. Como eles estão enxergando o que Yosef está fazendo? O Yosef, por exemplo, estava dedurando coisas que eles faziam para o seu pai. A intenção do Yosef era boa. A intenção do Yosef era relatar o que eles estão fazendo para a pessoa que melhor tem influência sobre eles, o pai, para que o pai corrija o que eles estão fazendo de errado, pelo bem deles. Por outro lado, os irmãos sabiam que o que eles estavam fazendo não estava errado. O Yosef subjetivamente estava interpretando o que eles estavam fazendo errado. Mas na realidade o que eles estavam fazendo não estava errado. Se não estava errado, então o que ele está dedurando para o papai? Então isso levou a um pequeno ódio. Isso levou a uma pequena concorrência entre eles. E depois tem o que Deus estava achando de tudo isso, que tem na verdade vários pontos. Um ponto que nós mencionamos semana passada é que na realidade Hashem estava tramando aqui um curso das coisas para que Yosef parasse no Egito de alguma forma e os irmãos e pai também acabassem parando no Egito, como o exemplo que o Asher trouxe. Se você tenta levar uma vaca para o matadouro e ela não vai, você leva o bezerro na frente e aí ela acaba indo atrás. Da mesma forma que eles precisam passar pelo Egito, precisam passar pela escravidão do Egito. Já foi relatado para Abraão Avino por Deus que os seus descendentes vão ser escravos numa terra estranha e vão ser oprimidos lá, e depois vocês vão sair com grande riqueza, vocês vão herdar essa terra. Então faz parte do curso das coisas. O Jacob não vai querer descer para o Egito sem motivo. O que ele tem para fazer lá? Nada. Tá bom aqui? Por que ele vai embora? Então Hashem faz com que Yosef acabe parando lá. Isso vai acontecer de qualquer forma. Um outro fato muito importante de ser esclarecido é o seguinte. Nós vimos que o Yosef estava chamando a atenção do seu pai de algumas coisas que os seus irmãos, ele achava, estavam fazendo. Na verdade, é interessante que quando está escrito no Midrash que o Yosef contou para o seu pai o que seus irmãos estavam fazendo, está escrito que ele disse que eles são hashudim, eles são suspeitos a fazerem isso. Ele também não tinha certeza absoluta, porque por um lado Yosef sabia que seus irmãos não eram qualquer pessoa. E ele sabia que provavelmente, se eles estão fazendo, pode ser que tenha alguma permissão para o que eles estão fazendo, mas está estranho, está muito suspeito. E é melhor eu relatar para o papai. E o papai vai cuidar do assunto. Então nós vimos que o Yosef se apegou a três pontos principais que ele relatava para o pai, que via nos irmãos. O primeiro era Ever Min Hachai, uma proibição que recai sobre toda a humanidade, inclusive não-judeus, que é comer uma parte de um animal que ainda está vivo. E aí nós vimos na época o que é que exatamente os irmãos estavam fazendo. Então, o Shlá traz lá que eles comiam o animal quando eles comiam um pedaço da carne quando o animal ainda estava se debatendo, mas já estava morto, já foi feita a shritá. E aí é uma diferença entre Israel e Benoar. Israel não tem problema de comer isso. Benoar, um filho de Noar, não pode comer enquanto o animal não para todos os impulsos nervosos. Então eles tinham aqui uma discussão filosófica a que eles pertencem. Será que nós ainda somos considerados Benei Noar? Ou nós, sendo filhos de Jacob, já somos um povo, o povo de Israel? Então, qual é a nossa lei aqui? Nós podemos comer essa carne ou não podemos comer essa carne? Então, é uma discussão filosófica que tinha por trás. E Yosef olhou para isso e falou, opa, vocês estão errados. Eles tinham certeza que estão certos. Depois, tá. As duas coisas. Não, estamos falando de carne, carne. Depois nós vimos também que o Yosef via que os seus irmãos chamam os irmãos que eram filhos das concubinas de escravinhas, filhos das escravas. Também, não era exatamente isso que ele via, mas o comportamento frente a esses irmãos era diferente, quer dizer, eles não deixavam eles participar da panelinha. Então Yosef interpretou isso. Por que eles não podem participar da panelinha? Quer dizer que vocês consideram eles como filhos de escravos e desprezam eles. Então ele relatou para o pai: olha, não estou gostando muito. Eles não tratam esses irmãos igual aos outros irmãos. E terceiro ponto, que ele desconfiava dos irmãos que eles estavam saindo com mulheres por aí afora. E na realidade o ponto era que eles faziam muitos negócios e tinham clientes também mulheres. E o Yosef achou muito suspeito. Suspeitou deles. De qualquer forma, o que acontece é o seguinte. Os irmãos, ao verem que o Yosef, número um, vem com um papo que ele vai virar rei. Vem com um papo que todo mundo vai se curvar para ele. E nós não queremos você, Yosef, como rei. Quem disse que a gente quer você como rei? Nós não queremos. Mas você está dizendo que você sim vai ser nosso rei. Então, a única forma que tem de você se tornar rei, de quem não quer que você se torne rei, é sendo um ditador. E se você vai ser um ditador, isso significa que as nossas vidas estão em risco. Número um. Número dois. Você, Yosef, está vindo fazer umas acusações muito fortes para o nosso pai. E essas acusações têm como consequência a pena de morte. Por quê? Porque, por exemplo, um Ben Noach, pela Torá, um Ben Noach que come, por exemplo, um animal vivo, ou uma parte de um animal vivo, a pena dele é pena de morte. Então, você e você, quando está vindo acusar para o nosso pai, por exemplo, que nós estamos comendo carne de animal vivo, a tua acusação pode ser que você tem boas intenções, você está querendo nos colocar no lugar, você quer que nosso pai nos corrija. Mas esse tipo de acusação tem como consequência uma pena de morte em tribunal. Em outras palavras, nós não fizemos nada. Você está nos acusando de algo que nós não fizemos. E essa acusação pode nos levar à pena de morte. Então, em outras palavras, você está nos colocando em perigo de vida. Número 3. Até agora, na nossa história familiar, nós tivemos Avraham Avinu, que recebeu um legado especial de Deus. E ele teve vários filhos. Ele teve Ismael, ele teve Isaac, e depois ele teve 6 filhos com a Keturah. O Ismael foi mandado para um canto. Os outros 6 filhos da Keturah foram mandados para os países orientais. Yitzhak que seguiu o legado do pai. O Abraham só transmitiu para o Yitzhak. Perfeito. Yitzhak teve 2 filhos, Yaakov e Esav. Esav foi para Seir e não recebeu nada do pai, a não ser bênçãos como você vai viver com a espada e etc. Jacob é que pegou e seguiu a trilha do pai. Agora, Jacob tem 12 filhos. E o Jacob adora Yosef. É o filho especial dele. Tem até segredos de Torá que Yaakov conhece que ele só está transmitindo ao Yosef. Opa! Yosef, você está colocando o nosso futuro espiritual em jogo. Será que você vai ser o único herdeiro espiritual do nosso pai? E você está gostando disso. Você está curtindo, você fica com o papai, você aprende as coisas. Quer dizer, parece que você está querendo pegar essa coroa também. Então você está nos colocando em perigo de vida, porque você está ameaçando ser o nosso ditador. Você está nos colocando em perigo de vida quando você vem fazer acusações para o nosso pai, de coisas que nós não fizemos, que você não entendeu direito. E são coisas que a consequência é uma pena de morte em tribunal. Em terceiro lugar, você está colocando em risco o nosso futuro espiritual. Porque parece que você vai tomar tudo para você. E nós não vamos poder seguir a trilha do nosso Pai. Em outras palavras, Yosef, você, segundo as leis da Torá, que nós aprendemos com o nosso pai, Yaakov, que Yaakov aprendeu com Yitzhak, e com Avraham, e com Shem, na Yeshiva de Shem. Você se enquadra num caso que a Torá chama de Rodef. Rodef significa alguém que persegue. Rodef é uma lei especial da Torá. Um perseguidor. O que se enquadra nesta proibição? O que se enquadra nesta lei? Por sinal, essa mitzvah é a mitzvah 600 e 601 da Torá. Das 613 mitzvot, ela tem o número de 600 e 601. Qual que é essa mitzvah? Um sujeito que está perseguindo o outro, colocando o outro em risco de vida. Ou uma pessoa que está perseguindo uma mulher para assediá-la. Ambos casos têm a lei de Rodef. O que a lei de Rodef diz? Que você, assistindo a cena, ou sendo a própria pessoa, a própria vítima, tem o direito de legítima defesa. E se você está vendo isso, você tem a obrigação de defender esta vítima. E como é que você vai defender esta vítima? Se possível defender de alguma outra forma, então você vai defender de alguma outra forma. Se não for possível defender de nenhuma outra forma, você pode inclusive matar o perseguidor. Essa é a lei de legítima defesa da Torá. Você vê uma pessoa sendo perseguida pela outra, com intenções de assédio ou assassinato, você tem o direito e o dever de defender essa vítima, ou a própria vítima tem o direito de autodefesa. Se dá para derrubar o sujeito, derruba o sujeito. Se dá para prender o sujeito, prende-se o sujeito. Se dá para sei lá o quê, pode fazer isso. Se não tem o que fazer, a não ser matar essa pessoa, ou se esperar ver agora alguma forma de reagir, ou tentar reagir de outra forma, não vai salvar a vítima, é permitido que a pessoa mate esse perseguidor. E aí, nós temos aqui um caso de Herodes. Segundo o que os irmãos estão assistindo, para eles, o Yosef tem a lei de perseguidor. O Yosef quer ser ditador, está colocando a vida deles em risco, porque aqui ninguém quer que ele seja rei, então, se ninguém quer, e ele vai ser rei, significa que ele vai forçar ser rei, e, portanto, a vida das pessoas está em risco. E ainda por cima ele vem e relata para o nosso pai coisas que nós não fizemos que acarretariam em tribunal pena de morte. Ou seja, se ele tem boas intenções ou não, não faz diferença. Ele está nos colocando em perigo de vida. E por conseguinte, diz a Torá que você tem a obrigação de salvar a vítima. E número 2, nós falamos que tem duas mitzvot. Mitzvah 600 diz que você deve salvar a vítima. A mitzvah 601 diz que você não vai ter pena do perseguidor. Os irmãos de Yosef foram para longe para arejar um pouco e para pensar o que é que nós vamos fazer com Yosef. O Yosef é uma ameaça. O Yosef se enquadra onde? Quando eles estão lá distantes do Yosef, em Shechem, em Dotan, eles discutem e abordam a questão e chegam à questão que o Yosef de fato está apresentando uma ameaça às suas vidas. Se Yosef está ameaçando as nossas vidas, o que nós vamos fazer? Bom, se não tiver saída, vamos matar ele. Melhor matar ele antes que ele nos mate. Como a Torá diz claramente, Abba lehorgeha, aquela pessoa que vem te matar, hashkem lehorgo. Se antecipe e mate ele primeiro. Fala.
Na verdade, os irmãos estavam de fato sendo ameaçados pelo irmão, o Yosef, que tinha o apoio do pai. Né?
Assim eles estavam sentindo. Quer dizer, você que sabe. Como?
Mas de fato tinha algumas coisas que eram colocadas pelo Yosef como se esses irmãos do pai, não é isso?
Sim. Aí que tá. Nós que sabemos a intenção do Yosef, e sabemos que na verdade Yosef não estava vindo delatar eles pro pai, como querendo acusar eles. A intenção dele era, olha papai, eles estão fazendo isso, não. Você não vai falar nada? Você não vai corrigir eles? Alerta eles que eles estão errados. A intenção do Yosef não era em nenhum momento ameaçar a vida deles.
Mas os irmãos sabiam que o Yosef ia lá falar deles, mas...
Sim. Sabiam, mas não sabiam a intenção dele. Acharam que ele está nos colocando em perigo de vida. Falar o quê? Não, pelo visto não. Quer dizer, pensa bem que o Yosef que é protegido, o Yosef que é mais queridinho, tem uma abertura maior para falar esse tipo de coisa. Os outros irmãos, não adianta ele falar, o Yosef não vai mudar nada pro pai. Quer dizer, pelo menos, talvez eles não tenham essa liberdade suficiente, ou não sintam essa liberdade suficiente para falar que eles estão achando que o Yosef é uma ameaça. Ou, tem um outro ponto que consta nos livros, que os irmãos não queriam fazer o pai sofrer achando que o Yosef não presta, ou falando mal do Yosef, ou reclamando do Yosef. Deixa quieto, não precisa. O pai já tem suficiente problemas para a gente falar disso. De fato, eles não pensaram, quando eles vão agora agir, o quanto isso vai trazer sofrimento para o pai. Isso eles não pensaram.
Mas eles também sofreram, né?
Eles também sofreram. Quer dizer, num primeiro momento, a gente vai ver com calma, tá? Até hoje vou mencionar um pouco. Num primeiro momento, eles não estão sofridos, porque eles sabem que eles estão fazendo certo. Nós estamos agora agindo por legítima defesa. Direito completo nosso. Quando cai a ficha é só depois. Ele chega em casa, mostra a túnica para o pai. E o pai fica super sofrido com o que aconteceu. Aí cai a ficha deles. Aí dizem, opa, peraí. Será que nós não exageramos? Será que não dava para tentar de outra forma? Já vamos chegar nisso. Agora, interessante assim, você vai dizer, tá bom, é tudo muito bonito que você está falando, mas quando eu leio essa história aqui, eu não consigo enxergar tão bem assim que tudo foi feito com essas intenções tão puras e tão segundo as leis da Torá. Você começa a ler, parece que tem um pouquinho de maldade, não tem maldade aqui nessa história? Para Kamenetsky. Como? Então vamos ver. O Rav Kamenetsky nos alerta a atenção que nós temos que ter quando nós lemos a história. Nós mencionamos uma passada esse pedaço. Olha só, para pensar. Vamos dizer que os irmãos odeiam o Yosef, mas assim não podem mais ver ele e querem matar ele a todo custo. E por isso eles decidem, nós vamos matar ele. Chega Reuven e fala para eles, não vamos matar coisa nenhuma. Tá bom, Reuven, não tem problema, não vamos matar. Então joguem ele aqui no poço. Ah, tá bom, vamos botar ele no poço, não tem problema. Aí passa uma caravana, e aí Yehudá fala, sabe uma coisa, e se nós formos vender ele agora? Boa ideia, vamos vender ele. Tiram ele e vendem ele. Voltam para casa. Isso está encurtando toda a história. Voltam para casa. Chegam em casa com a túnica ensanguentada. E o pai olha e entra em desespero. Ele fala, meu filho foi morto, foi dilacerado. Qual é a reação dos irmãos? Os irmãos encostam no Yehudá e falam, Yehudá, você aqui na nossa família sempre foi considerado nosso rei. Você sempre foi nosso líder. Mas agora você está destituído. Você pode ir embora de casa que a gente não quer mais te ver por um tempo. Tchau. Yehudá é posto para fora pelos irmãos. Por quê? Porque você, Yehudá, em vez de falar para nós, não vendam, leve ele para casa, a gente teria obedecido o que você falou. Se você tivesse falado para a gente levar ele para casa, a gente teria feito. Você falou para vender, olha só, a gente vendeu, olha, olha o estado do pai agora. Tua culpa. Agora para e pensa. Desde quando alguém que tem um ódio fala? Calma, a gente não chegou nisso. Pera, eu corri um pouco para frente só para entender a posição deles. A gente já vai chegar nisso, a gente já vai falar sobre isso, Adriana. Agora para e pensa, diz o Rav Kamenetsky. Imagine uma pessoa que odeia a outra, mas com ódio mortal. Só porque um deles fala, não mata. Vocês falam, então tá bom, não vamos matar. Mas você estava com ódio até um minuto atrás. Quem de repente agora falou, não mata, você não vai mais matar? Aí, segundos depois, fala, põe no poço. Aí todo mundo, tá bom, vamos colocar no poço? Como assim, o que você está fazendo agora? Depois outro fala, vamos vender. Ah, tá bom, podemos vender. Como assim podemos vender? Você não tem um ódio mortal, você não queria matar o cara? Por que de repente você está vendendo ele? Não, vamos vender. Aí chega em casa e falam, ih, olha só o que a gente foi fazer. Se você tivesse falado para trazer ele para casa, como trazer para casa? Você tem ódio do cara que você vai trazer ele para casa. Vocês tinham ódio, vocês queriam matar ele. De repente agora já quer trazer ele para casa? A ponto tal que você manda Yehudá para fora porque você agora está destituído e nós não queremos falar com você um tempo porque você fez uma coisa absurda. O que ele fez de errado? Vocês queriam matar ele, ele vendeu. Não está melhor? Diz o Rav Kamenetsky, de todo esse desenrolar, você percebe claramente que tem alguma coisa por trás. Não é ódio. Não é isso. Se tinha um pouquinho de ódio, tá bom. Mas o ódio não foi o que motivou eles a agir aqui. Porque o ódio não desintegra desse jeito em questão de um minuto. A intenção de fato deles era esta, legítima defesa. Agora nós temos que começar a entrar nesse assunto e tentar entender onde é que isso entra na história. Como foi que eles tentaram fazer essa legítima defesa deles mesmos? Só antes de continuar, Ivanice quer perguntar já um tempão. O Reuven, que era mais velho nesse momento, o Reuven era 7 anos mais velho que Yosef. Entre 6 e 7 anos mais velho. Se o Yosef tem 17, então ele tem entre 23 e 24. O Reuven é mais velho. Mais velho que todo mundo. Todos eles tinham entre 23 e 16, 17. Fora o Benjamim, que era bem mais novo. O Benjamim tinha 9. Fala.
Então, eu até entendo essa postura dos irmãos que devem se defender do Jesus e se livrar e desmatar, talvez eles estavam nessa dinâmica e nada saudável. Mas o que eu entendo é esses irmãos em relação ao pai.
Vamos lá, vamos com calma. Em primeiro lugar, nossos sábios chamam atenção do fato que os irmãos julgaram e agiram e reagiram com cabeça quente. Se eles tivessem tido um pouco de paciência, um pouco mais de calma, as coisas sairiam diferente. Bom, é óbvio que tem aqui o lado que nós mencionamos, que Deus está muito querendo que eles vão parar no Egito. E para eles pararem no Egito não vai ter outro jeito. É esse o caminho. Mas de qualquer forma, eles teriam chegado a conclusões diferentes se eles tivessem tido um pouco de paciência. E aqui tem uma lição para nós. Existe um ditado em hebraico que diz: se nos cedros o fogo pegou, o que vão dizer as trepadeiras da parede? Como? No musgo, isso. Ou seja, se eles, que eram pessoas especiais, eram pessoas que tiveram um trabalho especial na casa deles, ao reagir de cabeça quente, fizeram besteira. Imagina só nós, como nós temos que tomar cuidado para não reagir com cabeça quente. Bom, voltando aqui ao ponto que nós paramos. Nós paramos aqui, o que aconteceu foi que Yaakov mandou o Yosef para ver como está a paz dos seus irmãos. Nós vimos que o Yosef, que o Yaakov, na verdade, estava fazendo um teste, em primeiro lugar, com o Yosef. Ó, se você quer ir lá, você vai. Se você for, eu tenho uma missão para você. Yaakov não queria mandar Yosef sem saber que o Yosef sente firmeza em ir. Que Jacó não sabia o que se passa exatamente entre eles. Sabia que tem alguma tensão entre os filhos, percebe. Mas exatamente detalhes ele não sabe. Ele não sabe a que ponto chega e se Yosef tem coragem de ir para o meio deles ou não. Isso ele vê. Você quer ir? Se não, eu tenho uma missão para você. E assim o Yosef vai. E aí aqui tem um ponto extremamente importante. Que a Torá diz, Vayishlachehu me'emek Hebron. O Yosef foi mandado pelo seu pai das profundezas de Hebron. E nós vimos que Hebron é uma montanha. Todo mundo conhece, sabe que é uma montanha. Então que história é essa de profundezas de Hebron? Das profundezas significa das profundidades dos planos que tem revelados entre Deus e Abraão. Ou seja, chegou o momento dos seus descendentes caírem no Egito. E aí o anjo Gabriel encontra com Yosef e fala para o Yosef, você está perdido no campo. Nós vimos que é no campo e não num campo, porque é artigo definido. Você está perdido nos teus sonhos, aquele campo que tem as espigas se curvam. Você está meio perdido nessas histórias. Cai na real. Não chegou o momento. Número um. Número dois, não pense que você pode se meter no meio dos seus irmãos, que não vai acontecer nada com você nesse momento, porque saiba que o homem tem livre arbítrio. E por mais que você tenha uma profecia que você vai virar rei, se eles quiserem agora cortar você dessa história, eles te cortam. Então você toma cuidado. O que você está exatamente procurando? E aí ele diz, estou procurando meus irmãos. Diz o anjo para ele, bom, se você está achando que seus irmãos estão unidos com você, saiba que eles não estão unidos com você. O negócio está perigoso. Eu ouvi eles indo para Dotaina, eles estão agora unidos em 10, grupo fechado deles. E aí a Torá conta, e quando eles viram Yosef vindo à distância, antes que ele pudesse se aproximar, eles decidiram, vamos matar ele. Por que nós vamos matar ele? Então o próprio Rav Hirsch já nos alerta essa palavra usada aqui, Vayit Nakelu, significa que eles viram que o Yosef está querendo matar eles, e por conseguinte, vamos nós matar ele primeiro. E esse é o primeiro momento onde os irmãos chegaram à conclusão, está chegando o cara é ameaça para nós, aí, está vindo de novo para cima da gente, chegou o momento de nós nos defendermos. E mencionamos o Midrash, que eles num primeiro momento ficaram com medo. Se nós formos matar ele, e nós estamos errados, nós podemos errar. Nós, pelo que estamos vendo, temos tudo muito claro que ele quer nos perseguir. Mas quem disse que é verdade? E se Yosef é um tzadik, e a intenção dele é positiva, e ele não está querendo fazer nada de mal para nós, e ele teve sonho que é de fato uma profecia real, e que ele vai virar ainda de fato um dia nosso rei sem precisar forçar, sem precisar ser ditador. O que nós vamos fazer agora? Diz o Midrash, eles falaram simples. O homem tem livre arbítrio, e portanto se nós matarmos, matamos. Pode ser que nós estamos errados. Os animais não têm livre arbítrio. Os animais fazem o que Deus quer que seja feito. Vamos pegar cachorros e vamos soltar eles para cima do Yosef. Se de fato ele é um tzadik, nós temos certeza que Deus vai proteger ele. E se ele de fato está nos perseguindo, então os cachorros vão dar conta de fazer o serviço que nós temos o direito de legítima defesa. Eles soltam os cachorros e os cachorros não encostam no Yosef. Opa! Não encostaram no Yosef. Alguns irmãos falam, tá vendo? O homem é tzadik mesmo. Tá aí a indicação. Mas tinha dois irmãos que eram muito firmes. Shimon e Levi. E aí um vira pro outro e fala, não. Tá chegando o dono dos sonhos. Dono dos sonhos nós vimos dois significados. O que significa dono dos sonhos? Um, Quem disse que ele não foi morto porque ele é tzadik? Talvez ele não foi morto porque Deus já revelou que vai acontecer isso, que ele vai virar rei, e Deus então está deixando ele vivo para ele virar rei. Mas não quer dizer que ele é tzadik? Número 2, vocês querem que os cachorros cheguem perto dele? O dono dos sonhos, o senhor dos sonhos, o anjo responsável pelos sonhos, que é o anjo Gabriel, está do lado dele. Você acha que algum cachorro vai se aproximar de um anjo como Gabriel? Não vai. Então quem disse que é o Yosef que é o tzadik? Talvez estamos errados. Talvez nós temos razão ainda de legítima defesa. Talvez nós estamos bobeando em deixar ele se aproximar mais. E depois ele vai aprontar alguma e aí já era. Vamos matar ele. Vamos jogar ele em um dos poços. E vamos falar que um animal feroz atacou ele. E pronto. Diz Deus venir emaiu halomotav. Diz Deus para eles naquele momento, quer dizer, eles não ouvem, mas Deus fala naquele momento, vamos ver o que vai ser dos sonhos. Vai ishmar Reuven. O Reuven ouviu isso. Reuven ouviu, opa, Deus está falando, vamos ver o que vai acontecer dos sonhos. Vamos ver o que vai acontecer dos sonhos? Significa que o Reuven é tzadik. É tzadik, vai acontecer exatamente o que ele sonhou. Vayatzilehu miyadam, e ele salva o Yosef das mãos deles. E diz, Vayomer lo nakenu nafesh. Ele diz, nós não vamos ferir nenhuma alma. Aqui ninguém mata. E aí parece que tem uma discussão. A partir do momento que o Reuven fala sobre Yosef, vocês aqui não vão matar Yosef nenhum. Aqui ninguém mexe com vidas. Parece que tem agora uma discussão de novo. Afinal de contas, nós queríamos matar o Yosef, não porque nós queremos matar ele, mas porque ele está apresentando uma ameaça para as nossas vidas. Muito bem, Reuven. Você vem agora e diz, não, matar ninguém vai matar. Ok, mas nós temos um problema a resolver. O sujeito está vindo e nós estamos desconfiados que ele está colocando a nossa vida em risco. Como nós vamos resolver esta parada? Vayomer aleihem Reuven al tishpechu dam. Diz Reuven, não derramem sangue. Hashlichu oto el habor hazeh asher bamidbar. Coloquem o Yosef nesse poço aqui que tem no deserto. Veyad al tishlechu bo. E a mão não encostem nele. Por que que o Reuven falou tudo isso? Diz a Torá, leman hatzil oto miyadam. Isso porque ele queria salvar ele, Yosef, das mãos deles, irmãos. Lahashivó Elaviv, para devolvê-lo ao seu pai. Quer dizer, o Reuven aqui na verdade está fazendo duas coisas. Primeira coisa, vamos salvar a vida do Yosef. Como a gente salva a vida dele agora? Põe ele aqui no poço. Larga ele. Vocês vão colocar ele aqui e vão cuidar das suas coisas. Vão esfriar a moringa um pouco, vocês estão muito tensos. Vocês estão achando que ele é uma ameaça, mas vocês já viram que ele é um tzadik. Não, deixa ele em paz. Joga ele aqui no poço. Segundo lugar, o Reuven quer, a todo custo, levar o Yosef de volta para o pai. O Reuven é um cara responsável. O Reuven é um irmão mais velho. E o Reuven enxerga aqui que o caso está encerrado para ele. Ninguém vai matar Yosef. Yosef não vai apresentar ameaça nenhuma. Eu vou levar ele de volta para casa. E depois a gente vê como que eles vão ficar mais calmos. E vão perceber que não é nada disso. Que ele não está querendo perseguir ninguém. E vai tudo se acalmar e passar e pronto. E agora eles fazem. Antes de mais nada, é interessante que nossos sábios louvam muito essa ação do Reuven. O Reuven aqui agiu da forma correta. Primeiro deu ordem, ninguém vai matar. Segundo deu ordem, vamos jogar ele aqui no poço. Terceiro, a intenção dele era, eles vão se afastar. Eu vou esperar um pouquinho. Joga uma cordinha lá para dentro do poço. Puxo o Yosef para fora. Yosef, vamos para casa imediatamente. Leva ele para casa. Lá em casa vai estar seguro. E aí depois, sei lá, vai convencer os irmãos que ele não é perseguidor, que eles têm que se acalmar um pouco, que a coisa não está nesse nível. Vayihi kasher ba Yosef elechav. E foi quando Yosef chegou aos seus irmãos. Vayafshitu et Yosef et kutonto. Tiraram do Yosef a sua túnica, et ketonet hapasim asher alav. A túnica de listras, a túnica de tecido especial, que estava sobre ele. Ou seja, Yosef estava vestido com duas roupas. A túnica e a túnica especial do pai dele. Onde estava a túnica especial do pai dele? A Sher Alav, que estava sobre ele. Ou seja, Yosef recebeu um presente especial do pai. Uma túnica. Presente especial do pai. A gente viu no começo da Parashá. Os irmãos já ficaram meio assim, olha, o que, que é isso? Ele recebeu um presente diferente? Por que, que ele recebe uma coisa diferente? E nós vimos que o Talmud chama atenção disso. O Talmud diz que um pai nunca pode diferenciar entre os filhos, porque por causa de uma roupinha de duas moedas que o Yaakov deu para o Yosef a mais dos seus irmãos, acabaram parando no Egito. Agora, o Yosef recebeu uma túnica especial, querida. Obviamente que ele quer usar. O pai deu uma roupa especial para ele, não vai usar. Mas ele também não quer ficar instigando a inveja dos irmãos. E por isso ele põe essa roupa e por cima ele veste uma outra roupa, roupa comum. Ele está vestido, ele sente que ele está com o pai dele, ele está com a roupa do pai dele. E por fora ninguém vê que ele está com essa roupa, está escondidinha. Os irmãos, quando veem o Yosef, primeira coisa, eles querem tirar a origem de todos os problemas deles. A roupa. Que não é a roupa. A roupa que simboliza aquela atenção especial que o pai dá para o Yosef. Que simboliza os ensinos, os ensinamentos especiais que o Yosef tem recebido do seu pai, diferente deles. Eles primeiro têm que tirar a túnica de cima, para ir encontrar a túnica que o Yosef esconde por baixo, e tirar essa túnica dele. Aí, Kahuru. E eles pegaram ele. Vayashlichu oto habora. E jogaram ele no poço. Vehabor rek ein bomayim. O poço estava vazio, não havia água. Diz o Talmud, água não tinha. Novidade. Você acabou de falar que o poço está vazio. Um poço vazio, ele não tem água. Diz o Talmud, não, o Talá está querendo te especificar. Era um poço vazio de água, porque o resto de coisas que tinha lá dentro, cobras, escorpiões, nem pergunta. E apesar disso, as cobras e escorpiões não encostaram no Yosef. Assim é com o Tzadikim. Com tzadikim não é só animais peçonhentos que não se aproximam. Com tzadikim nem animais que não prejudicam não se aproximam. Tem histórias de grandes mestres nossos que as pessoas observavam e percebiam que nem as moscas chegavam perto deles. E a mosca no ambiente ficava indo e enchendo todo mundo, menos o grande sábio que estava lá estudando. As cobras encostaram no Yosef, deixaram ele em paz. Vayeshevu le'echol lechem. Eles se sentaram agora para comer pão. Vayisu eneihem. Eles elevaram os olhos. Vayiru vehineu orchat yishmeelim ba'am Gilad. E eles veem que tem uma caravana de ismaelitas vindo de Gilad. Ugmaleihem noseim nechot utzrivalot holchim loid mitzrayma. E essa caravana de ismaelitas, os camelos deles estão carregando especiarias. Especiarias cheirosas. E Olchim Loid Mitzrayim estão indo a caminho do Egito descer mercadoria. Diz o Midrash para nós. Por que que a Torá precisa especificar qual era o carregamento que eles estavam levando? Dizem nossos mestres no Midrash que a Torá está querendo mostrar a recompensa dos tzadikim. Porque normalmente ismaelitas não carregavam esse tipo de especiarias. O grande negócio dos ismaelitas era vender coisas com cheiro ruim, como piche, como petróleo. É isso que eles carregam. Mas dessa vez, essa caravana estava levando especiarias. E Yosef vai junto com essa caravana. E Hashem protege os tzadikim até quando eles precisam passar por uma situação difícil. É só o que precisa passar, não mais. O Yosef agora precisa ser levado para o Egito como escravo? Ok. Mas também não precisa ir num ambiente que o cheiro é horroroso. Deixa ele ir com especiarias. Agora, uma caravana de ismaelitas está indo para o Egito. Provavelmente, eles vão até o Egito. Vão vender a mercadoria e vão retornar à sua terra. Esse é o normal. Por conseguinte, se os irmãos agora forem vender o Yosef como escravo para esses ismaelitas, onde Yosef vai parar? Muito provavelmente na terra deles, na terra dos ismaelitas. Não tem por que eles agora venderem o Yosef no Egito. O mais lógico é, se você está comprando ele para te servir, para te ajudar, sei lá, ele vai voltar com vocês. Vai ajudar as vendas, vai voltar para casa. Assim diz o Rav Hirsch. E por isso, depois, os irmãos nunca pensaram, se nós formos para o Egito, quem sabe nós encontremos ele. Quem diz que ele está no Egito? E se ele voltou com os ismaelitas e está na terra dos ismaelitas? Mas sabe onde ele foi parar? Ninguém tem ideia onde ele foi parar. Pode estar no Egito, pode estar na terra dos ismaelitas, pode ter sido vendido para outro lugar, pode estar em qualquer lugar do mundo. E não tinha Facebook para localizar o cara. Vayomer Yehudá Elehav. Diz o Yehudá para os irmãos. Mabetza kinaharog etachino. Por que que nós vamos matar o nosso irmão? Vechissino et damo, e vamos encobrir o seu sangue. O que nós vamos ganhar com isso? Lechuvenim kerenu le ishmaelim. Vamos vender ele para os ismaelitas. Veyadeinu al tehivo. Nossa mão não vai encostar nele. que Achinu Vesareinuhu, no final das contas, ele é nosso irmão, nossa carne. Vayishmeu Echav, os irmãos ouviram. O que acontece aqui é o seguinte. Reuven veio e falou, não vamos matar. Quer dizer, nós temos uma ameaça. Para nós está claro que Yosef é nosso perseguidor. Nós temos que nos proteger. Então, inclusive, podemos até matar ele para nos proteger. Vem Reuven e fala, não. Que história é essa? Que matar o quê? Ninguém mata ninguém aqui. Pode parar com esse negócio. Põe ele aqui no poço e deixa ele aí. Eles deixam ele lá. Eles não sabem a intenção do Reuven. A Torá conta para nós que a intenção do Reuven era voltar no poço, tirar o Yosef de lá e levar para o pai. Os irmãos não sabem qual é a intenção. A intenção talvez do Reuven é o quê? Deixa ele aí dentro, ele vai morrer sozinho. Não tem comida, não tem bebida. Tem talvez até cobras e escorpiões. Vai saber o que não tem. Ele vai morrer sozinho. Então, em outras palavras, para os irmãos, parece tudo o seguinte. Reuven falou, não vamos matar nós não vamos matar. Joga ele e deixa ele definhando. Aí o Yehudá fala, peraí, por que nós vamos fazer uma coisa dessas? Por que nós vamos agora matar o nosso irmão? Vamos fazer diferente. Vamos pegar e vender o Yosef para os ismaelitas. E a nossa mão não vai encostar nele. Não vamos encostar nele. E os irmãos aceitam a ideia. Qual a ideia que está por trás? Se o Yosef é um perseguidor, e nós temos que cuidar disso para que ele não venha a colocar as nossas vidas em risco. A nossa primeira ideia era matar ele, com as nossas próprias mãos. Não vale a pena. Segunda ideia era matar ele indiretamente. Joga ele aí e deixa ele morrer sozinho. Diz o Yehudá, para que a gente precisa de tudo isso? Nós podemos resolver o nosso problema de outra forma. Afinal, a Torá é muito clara, que se você tem uma outra forma de salvar a vítima do perseguidor, você deve fazer essa outra forma. Se não tem outra forma, você pode matar. Nós temos outra forma. Para que matar ele? Para que deixar ele morrer? Vamos vender ele. Ele vai ser levado para longe daqui. E acabou, não tem mais ameaça. Ele não vai poder voltar, porque ele está como escravo. E nós estamos salvos. Tem mais ainda, alguns comentaristas trazem que no Egito a lei era muito clara. Um escravo jamais vira rei. E portanto, o Yosef vem com esses papos que ele vai ser rei. E nós estamos sentindo ameaçados por causa disso. Nós vamos cortar o barato. Ele vai agora com essa caravana de ismaelitas para o Egito. Chegando lá, ele vai ser escravo no Egito. Escravo no Egito nunca mais vai virar rei. Acabou, resolvemos o nosso problema. Não é mais uma ameaça para nós. Vayavru anashim midianim socharim. Passou um grupo de pessoas midianitas. Midian era um outro país da época. Aparece diversas vezes na Torá. Eram mercadores midianitas. Vayimshechu. Eles puxaram. Vayalu et Yosef min habor. E tiraram Yosef do poço. Vayimkeru et Yosef la Ishmaelim be'esrim kasef. E venderam o Yosef para os ismaelitas por 20 moedas. Vayaviu et Yosef mitraima. e trouxeram o Yosef para o Egito. Leio de novo os três versículos. Prestem atenção. E disse Yehudá para os seus irmãos: o que nós vamos ganhar em matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vamos vender ele para os ismaelitas, e as nossas mãos não vão encostar nele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos ouviram. E passaram pessoas midianitas, que eram mercadores, e puxaram e tiraram Yosef do poço, e venderam Yosef para os ismaelitas por 20 moedas, e trouxeram o Yosef para o Egito. Pergunta: quem tirou o Yosef do poço? Quem vendeu o Yosef? Qual o sujeito da frase? Aqui tem uma grande discussão. Tem uma grande discussão no Midrash e nos nossos comentaristas. Quem é o sujeito da frase? Como? Não, ou são os irmãos, não está definindo nomes, ou são os midianitas. Afinal, o primeiro versículo, a primeira Torá falou que estavam chegando, estavam passando uma caravana de ismaelitas, e Yehudá falou: não vamos matar o nosso irmão, vamos vender ele para os ismaelitas. Então, quem vai vender ele para os ismaelitas? Os irmãos. Como? Sim. Ó. Aí passaram pessoas midianitas, mercadores, e puxaram. Quem puxaram? Então tem a opinião que diz que quem puxaram foram os midianitas. Afinal, o sujeito dessa frase são os midianitas. E tem aqueles que dizem: não, a Torá só está falando um fato no meio para te dizer que os midianitas estavam passando. Mas quem puxou ele do poço e vendeu ele foram os irmãos. Tá certo. Tem lógica o que você está falando. Agora, então, o seguinte. Segundo esses que dizem que foram os midianitas que venderam, isso resolve muitas questões para nós. Os irmãos tiveram uma ideia brilhante. Para nós resolvermos a nossa parada, vamos vender o nosso irmão para os ismaelitas. Mas nem deu tempo deles fazerem. Nem deu tempo deles se levantarem, estavam sentados comendo. E já passou um grupo de midianitas. Ouviram o Yosef chorando dentro do poço e rezando dentro do poço. Foram lá ver, um sujeito aqui, puxaram ele fora. Viram que está passando uma caravana de ismaelitas também. E os midianitas falaram: escuta, gente, ei, vocês querem comprar aqui? Venderam. Venderam o Yosef. Onde estão os irmãos? Mais para lá, sentados comendo. O que acontece agora? Os irmãos não sabem de nada. Os irmãos sabem que eles tiveram um plano maravilhoso. Em vez de deixar o Yosef morrer no poço, como o Reuven aparentemente queria, para eles essa era a intenção, nós vamos resolver o problema vendendo ele. Tá bom, daqui a pouco a gente faz isso, não tem pressa. Vamos acabar de comer, a gente vai levantar e vai cuidar do caso. E aí aparece Reuven. Diz a Torá, Yashov Reuven en Habor. O Reuven volta para o poço. Porque Reuven não estava. Isso é uma outra história onde ele estava. Vehine em Yosef Babor. E de repente, Yosef não está no poço. Vayikrait Begadav. O Reuven rasga suas roupas. Ele fica de luto, fica desesperado. O que aconteceu aqui? Cadê o garoto? Há uma, duas, três horas atrás ele estava aqui dentro. Onde foi parar? Vayashov Elechav. Vayomar. Ele voltou aos seus irmãos que estavam lá comendo. E falou para eles, aí ele é de neno. O menino sumiu. O menino não está. Vani Ananivari. Onde eu vou agora? Onde eu vou colocar minha cara? Vou chegar em casa, papai vai falar, onde é que está o Yosef? E aí eu vou responder o quê? Eu sou irmão mais velho, sou responsável. Eu que mandei botar no posto. Cadê? Segundo a opinião que diz que o sujeito da frase anterior são os midianitas que venderam Yosef, os irmãos, até o Reuven chegar e falar, cadê o irmão? Eles não sabiam de nada. Não viram, não sabem. Não sei. O que você está cobrando, Reuven? Não sei o que aconteceu. Você não mandou botar no poço? A gente botou no poço. Nós estávamos agora discutindo e deliberando em vender ele. Sumiu? Não sei o que aconteceu. E agora? Agora nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa e Yaakov vai querer saber onde está Yosef. Gente, nós estamos numa enrascada. Se nós chegarmos em casa e falarmos para o papai, não sabemos onde ele está, sumiu. Você acha que o papai vai deixar esse barato? Vai botar todo mundo para procurar o Yosef no mundo, não interessa onde. Vocês vão achar ele, que história é essa? Como? Eles não respondem nada para o Reuven. Eles também não sabem o que aconteceu. O que eles vão falar? Como? Sim. Sim, eles não sabiam de nada. Eles não conseguiram entender. Quer dizer, eles tinham um plano. O plano era vender para os ismaelitas. Eles não sabem de nada. Como assim, eu vendo? Sumiu? Como sumiu? Bom, eles podem dizer para o pai, Yosef? Que Yosef? Yosef não estava em casa? O que você está falando do Yosef? Eles queriam se fazer que o Yosef nem se encontrou com eles. Mas espera aí. Eles não vão mentir? Eles não vão mentir para o pai. Yosef apareceu. Apareceu. Onde ele está? Se nós falarmos que ele sumiu. Então, primeiro, vai sobrar, porque cadê a responsabilidade nossa? Segundo, vamos procurar ele. E vamos achar ele agora. Eu não sei onde ele está. Como que eu vou achar ele? Tá bom. Então, vamos dizer para o papai que Yosef morreu. É mentira. Eles estão discutindo entre eles. Se nós falarmos para o papai que ele morreu, então nós estamos mentindo. Se nós falarmos para o papai que ele foi encontrado morto, papai vai dizer, onde está o corpo? Quero enterrar. Ou onde está o túmulo? Então eles agora não têm muito o que fazer. A saída foi: vamos deixar o papai chegar às conclusões sozinho. Porque qualquer coisa que a gente falar não vai dar certo. E nós não temos como, não sabemos o que aconteceu. Pegaram a túnica dele, que eles tinham tirado antes dele, e a túnica ficou jogada lá. Eles pegaram a túnica, fizeram furos na túnica, ensanguentaram ela, trouxeram para o pai e falaram: pai, isso a gente encontrou. De fato, encontraram a túnica jogada lá no chão. Não estava com sangue, mas isso não faz diferença. Encontraram a túnica jogada. E entregaram para o pai, falaram: por algum acaso você reconhece essa túnica? Talvez não é do Yosef também, quem disse que é? Não sei. A gente achou essa roupa lá no meio do deserto. Vai atirar. O Yaakov na hora reconhece. Fala: isso daqui é a túnica do meu filho. Chaya ra'a achalatho. Um animal feroz devorou ele. Tarof toraf Yosef. Devorado foi devorado Yosef. O que é essa repetição? Eu não sei exatamente por quem e como. Ou ele foi devorado por animais, ou foi devorado por homens. Quer dizer, na verdade, tarof não é devorar de comer. Tarof é ser atacado. Ele foi atacado. Foi atacado ou por homens, ou por animais. Não está claro por o quê. Não tem ideia, não tem como saber. Mas estou vendo aqui que a situação já era. Dessa forma, os irmãos conseguiram, primeiro, não mentir. Segundo, papai não vai mandar procurar, porque não tem o que procurar. Terceiro, o pai é que chegou a essa conclusão. A roupa foi encontrada assim, e aí, quem disse que ele morreu? É verdade que o pai também não fala em nenhum momento que ele morreu? Ele chega à conclusão que provavelmente sim. Ele vê que o filho foi atacado. E acabou, não tem o que fazer. Se encontraram só a túnica e não encontraram o corpo, não vai encontrar também o corpo. A halatro, um animal feroz, deve ter devorado ele. Acabou, não sobrou. E aí o Yaakov rasga suas roupas. Yaakov rasga suas roupas e fica enlutado pelo seu filho durante muito tempo. E vieram todos os filhos e filhas para tentar consolar ele, e ele não queria se consolar. E ele disse que eu vou descer junto ao meu filho, enlutado aos abismos. Vayevk oto aviv. E o seu pai, pai de quem? Yaakov, chorou por ele. Quer dizer, o Yitzhak viu a situação. Yitzhak era vivo ainda. Yitzhak viu a situação do seu filho, enlutado pelo neto, pelo filho dele. E não tem o que fazer. Não tem o que descobrir. Yitzhak chora pelo seu filho. Fala. Se ele fez parte ou não, ativamente ou não, não está claro. Os irmãos fizeram juntos. Quem fez o que fez?
Pode falar.
Para onde ele foi? Não, ninguém sabe para onde ele foi.
Não, mas ele sabia que o irmão estava vivo, ele achou que o irmão estava morando.
Como vai saber? Reuven não sabe de nada.
Mas os irmãos não contam a verdade.
Qual é a verdade?
Eles não sabem. Eles
estão ouvindo.
Sim. Até o poço todo mundo sabe. E depois do poço? Ninguém sabe, ninguém tem resposta. Sumiu. Agora sim, antes de. Nós falamos o seguinte: existe uma discussão muito grande. Qual é o sujeito daquela frase? Quem vendeu o Yosef como escravo? Segundo uma opinião, o sujeito da frase são os midianitas. Os midianitas venderam, os irmãos do Yosef não viram nada, não sabem de nada. Reuven chega e fala: cadê o menino? Sumiu. É uma surpresa para todo mundo. Porém, segundo Urashi e outros, o sujeito da frase são os irmãos. Ou seja, passou um grupo de midianitas. É um fato. Os irmãos do Yosef foram até o poço. Eles tinham falado: vamos vender ele. Eles foram até o poço, tiraram o Yosef dentro do poço, venderam o Yosef para os ismaelitas. Chega Reuven e fala: cadê o menino? Acabei de passar no poço, o menino não está. E eles se fazem de não respondem. Simplesmente não falam para o irmão. Ou seja, nós temos aqui o seguinte. Nós temos 9 irmãos que sabem que Yosef foi vendido para os ismaelitas. Nós temos um Reuven que não sabe de nada. Ele sabe que ele mandou jogar no poço, ele chegou no poço, não tem ninguém. Ele chega para os irmãos e fala: e como é que eu fico nessa? E ninguém dá resposta. O que nós vamos responder? O quê? Como você fica nessa? Nós não sabemos como responder. Não mentiram? Onde mentiram? Ou mentiram? Não falaram nada. Reuven veio. Quem disse que Reuven está perguntando? Reuven está fazendo uma pergunta retórica. Reuven fala para eles: o menino sumiu e como é que eu fico nessa? E o que eles têm para responder? Como você fica nessa? Problema seu. O que a gente tem a ver com como você fica nessa? Não está perguntando onde está o menino. Ele está afirmando: menino sumiu. Como é que eu fico nessa história? Pergunta retórica, não está pedindo resposta. Nós temos aqui, na realidade, cada pessoa tem um conhecimento diferente. Os 9 irmãos de Reuven e Yosef sabem que ele foi vendido. Reuven não sabe de nada, sabe que jogou no poço, ele vinha agora buscar para levar para casa, o menino sumiu, Os irmãos não falaram para ele também o que aconteceu? Não sabe. Binyamin, que é o irmão mais novo, está em casa com Yaakov e não sabe de absolutamente nada. A túnica chega agora e Yaakov declara: meu filho morreu. Então, para Yaakov, o filho está morto. Para Reuven, o filho está sumido. Para os outros nove, o Yosef está vendido. Para o Binyamin, sei lá, se o pai está falando que ele está morto, está morto. Agora, tem uma pessoa que sabe de mais detalhes. E essa uma pessoa que sabe de mais detalhes, zíper na boca. Ele não pode contar para ninguém o que ele sabe. Yitzhak. Yitzhak é profeta. Yaakov também é. Hashem revelou ao Yitzhak: seu neto está vivo. Talvez ele não saiba mais detalhes, mas ele sabe que o neto está vivo. Porém, como nós já falamos diversas vezes, que existem profecias que Deus limita. E Hashem fala para o profeta: você sabe e só você vai saber. Você não pode falar para ninguém. Ou você pode falar para A, B e C. Para o resto das pessoas você não pode contar. Yitzhak fica sabendo, por intermédio de Deus, que Yosef está vivo. Só. Yitzhak não pode contar isso para ninguém, inclusive para o seu filho. E por isso a Torá diz: Vayevk oto aviv. O seu pai, Yitzhak, estava chorando pelo Yaakov. É. Como assim? Você não está chorando por perder o neto? Não. Não está chorando por perder o neto. O neto está vivo. Ele está chorando por ver o sofrimento que o seu filho está tendo que passar, mas ele não pode falar. Porque o seu filho precisa passar por isso. E aí já é uma outra história. Seu filho precisa passar por isso? Porque o seu filho, Yaakov, ficou 22 anos distante de você, Yitzhak, sem cumprir a mitzvah de honrar os pais. E agora ele vai partilhar por isso com o filho dele sumido durante 22 anos. E você, Yitzhak, não conta nada. Você pode chorar, você pode ficar triste em ver a situação, você não pode contar. Yaakov também era profeta. Agora tem dois pontos. Tem dois pontos. Primeiro lugar, Hashem revela as coisas para quem ele quer revelar. Então, quer dizer, um profeta não tem tudo aberto. O profeta tem o que Deus reserva a ele saber. E se Hashem não quer que ele saiba, não vai saber. Número um. Número dois. Se uma pessoa chegar no nível de profecia, condição básica é alegria. Uma pessoa que está triste, acabou, cortou a relação de profecia dele. Ele não consegue ter profecias quando ele está triste. A partir do momento que Yaakov fica triste pelo que ele vê, ele fica sem profecia durante 22 anos. A gente vai ver bem mais pra frente. Quando finalmente o Yaakov fica sabendo que o seu filho está vivo, está escrito: Vatri Ruach Yaakov. O espírito do Yaakov voltou a viver. Dizem nossos mestres, ele voltou a ter profecias. Durante 22 anos ele ficou desligado de profecias, porque estava triste. Então, Hashem não queria contar para ele e nem tinha como contar para ele. Fala.
Esses 22 anos de Yaakov estava fora, ele não estava fora.
Tá certo. Muito boa pergunta. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai abordar isso, tá? Tem várias, várias respostas para isso. Fala, Raquel. Sim. Quase isso, porque nossos sábios aqui alertam de um ponto muito interessante. A natureza do ser humano é que o ser humano esquece as coisas depois de um ano. E é uma natureza que Deus fez no homem, e por isso, até quando a Torá fala que nós temos que lembrar de alguma coisa, nós temos que lembrar uma vez a cada 12 meses. Porque se passar 12 meses é considerado esquecido. Então a natureza do homem é essa, que é na verdade um bem para o homem. A pessoa está enlutada por uma situação, pois em 12 meses aquilo lá passa. Óbvio que não completamente, mas passa, dá para a pessoa seguir a vida. Aquela dor passa. Então, por isso que o luto pais, por exemplo, é 12 meses. Justamente por esse motivo. Agora, a partir do momento que Yaakov não se consola ao longo de 22 anos, é uma indicação para o próprio Yaakov que alguma coisa está errada. Quer dizer, o Yaakov depois fica mais incomodado ainda. Depois do primeiro ano ele fica mais incomodado ainda. Porque o normal do ser humano é depois de um ano esquecer. Segue a vida. E ele não segue. Então alguma coisa está incomodando. Quer dizer, Deus faz a pessoa esquecer um falecido quando ele faleceu. Mas se ele está vivo, a pessoa não esquece dele. E por isso o Yaakov aqui sente que alguma coisa não está batendo. Por quê? Ele viu a túnica, tem certeza que o filho estava morto, mas já passou 2 anos, ele não esqueceu. Passou 3 anos, 5 anos, 10 anos, não esquece. Será que ele não está vivo? Não estava aceitando. Mas por que ele não estava aceitando? Ele não estava aceitando porque, de fato, a natureza não permitia ele aceitar, porque ele estava vivo. E isso levou ele a ficar triste, não conseguia também chegar ao nível de profecia.
Ou seja, tem uma ligação do pai com o filho que fica mais distante de Deus do que o filho. Quando a mãe, um deles, e que ainda existia essa ligação entre a mãe e o ser, isso.
Não exatamente, não é essa questão. São dois pontos que eu falei. Primeiro lugar, que Deus só revela coisas para profetas quando Ele quer e o que Ele quer. E segundo lugar, que pelo fato do Yosef estar vivo, o Yaakov não se consola. Yaakov fica enlutado. Se Yaakov está triste, não tem como chegar a nível de profecia, nem para coisas que Deus quer revelar para ele. Ele fica com o canal desligado. Sim. Yaakov sentia que alguma coisa estava errada. Também é verdade. Isso também isso também pode ter levado ele a ficar mais sofrido. Sim. Sim. Como? Quando eles vão comprar comida, lá para frente, isso tem muito tempo, quando vai ter fome na terra de Canaã, eles vão descer para o Egito para comprar comida, o Jacó fala para os filhos, já que vocês já estão indo para o Egito, dá uma verificada lá se alguma coisa não tem do Yosef por lá. Ah, eu sinto que alguma coisa tem com Yosef e Egito. Dá uma olhada, não custa nada. Bom, ele não terminou o assunto completamente, se Deus quiser. Semana que vem tem mais alguns pontos, tem que ver onde estava o Reuven nesse tempo. E... nesse momento?
Não, no momento do desaparecimento
do... A princípio, sim. A princípio ela ainda estava viva. Depois, quando eles foram para o Egito, ela já não desceu para o Egito. Mas aqui nesse momento, provavelmente ela ainda estava viva. Sim.
Mas quando
você
subiu só
a Raquel já faz um bom tempo que morreu. Já faz 9 anos, quando Benjamim nasceu. E as outras a princípio estavam vivas. Tanto é que o Yosef, quando teve o sonho que o sol, a lua e as estrelas se curvaram, então o pai falou, que tua mãe não está viva, que lua é essa? E aí o Midrash fala que a lua, na verdade, era a madrasta dele, que estava viva. A Bilhá, que era... 11 anos? Sim, tem um Midrash 52, você fez as contas, ela está com 41. Sim. 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 Certo.